Muito boa tarde a todos. É um prazer para mim estarem convosco nesta tarde do domingo da festa do Batismo do Senhor. Agradeço ao Santuário de Fátima, na pessoa do Vice-Reitor, o Sr. Padre Vítor Coutinho, e da Cláudia, não é, Cláudia? Ah, da Aline, desculpem o engano. Da Aline, as palavras da introdução à celebração. É meu desejo honrar Nossa Senhora, acima de tudo, com esta intervenção que faço, e, ao mesmo tempo, é meu desejo também que aquilo que eu diga possa ser de utilidade para cada um de vós, de tal maneira que não dê por mal empregue o tempo que passa aqui a ouvir-me. O tema que irei desenvolver, que já foi enunciado, a comunidade cristã, povo de Deus em caminho, vou desenvolvê-lo em 4 pontos. Primeiro, algumas notas sobre a situação histórico-socio-religiosa em que nós vivemos e que, de alguma forma, condiciona também o nosso sentido de pertença à Igreja e a consciência que temos dessa pertença e o modo como efetivamente pertencemos. Depois, um segundo ponto: não se é cristão sozinho. O terceiro ponto, gostaria de desenvolver um pouco o que é a Igreja a partir de 4 imagens que se relacionam claramente com Fátima: Maria, casa, comunidade e povo peregrino. E por fim, o último ponto: os santuários como sinal e lugar de experiência da Igreja. Espero não ultrapassarem o tempo que me está reservado para esta intervenção. Primeiro ponto, então: a comunidade cristã entre a necessidade de relações e o desejo de estar só. Vivemos num tempo em que, por um lado, as pessoas desejam estar sós. E muita gente faz a opção por estar sós, por seguir o seu ritmo, por não ter que dar satisfações a ninguém, por fazer aquilo que entende, quando entende, sem, com isso, se sentir incomodado por ter que explicar a outros aquilo que faz. Mas, por outro lado, vemos também a necessidade das pessoas de se juntarem em multidão. Isso acontece nos festivais musicais de jovens, no verão. Acontece com as multidões que frequentam os estádios de futebol. Acontece por motivos reivindicativos daqueles que participam em manifestações de ordem política ou sindical. E acontece também num desejo, num gosto de participarem numa multidão como é a do Santuário de Fátima nas peregrinações. Ou então noutros eventos multitudinários de caráter religioso, como podem ser as Jornadas Mundiais da Juventude, ou então as peregrinações a Tézé, ou outros. Portanto, conjuga-se, por um lado, este desejo de estar só, a individualidade, com o estar imerso, estar mergulhado no meio de uma multidão e sentir-se participante dessa multidão. E um outro fator, uma outra nota importante também é o facto de as pessoas, apesar de toda esta tendência, ou entre estas duas tendências, o gosto de estar com os outros, digamos, em pequeno grupo, na pequena comunidade, naquelas relações que vivemos no dia a dia. Querem, de uma forma mais estável, quando pertencemos a um grupo ou a uma família, ou então quando nos encontramos para estarem com um grupo de amigos no café ou noutro sítio. Sentimos, portanto, tudo isto evidencia que, não obstante esta tendência para algum isolamento, para a individualização, persiste a necessidade de relações e de estar com os outros, uma certa experiência de fraternidade com os outros. Tudo isto afeta também a vivência religiosa e a consciência da pertença à Igreja. Naturalmente que este modo de ser e de estar hoje em sociedade reflete-se depois no modo como se pertence à Igreja. Não é por acaso que há muita gente em cada semana e com muita frequência a vir ao Santuário de Fátima. Ah, vamos dar um passeio e vamos a Fátima, vamos à missa à Fátima. Esta tendência a ajustar o programa de vida e o programa religioso também às circunstâncias da vida, portanto, que marcam também, e Fátima é, de alguma forma, também testemunha destas características, deste querer vir livremente, sem grande programa, e de querer estar com outros, participar com outros numa peregrinação ou numa multitude, numa multidão. Em qualquer dos casos, e para concluir este primeiro ponto, não me querendo alongar, o certo é que, do ponto de vista religioso, a consciência, a prática e o sentido de pertença religiosa e eclesial estão, no nosso tempo, em mudança. Isso afeta o sentido de pertença à Igreja, afeta as relações com a própria Igreja de uma forma estável. E passa ao segundo ponto. Cristão quer dizer estar unido a Cristo e à sua Igreja. De facto, não se pode ser cristão sozinho. Nenhum de nós se fez cristão, nenhum de nós nasceu como cristão sozinho. Somos cristãos porque nos fizeram cristãos. Recebemos este dom, recebemos esta graça. Foram outros que nos batizaram. Foi a Igreja que trouxe até nós a vida e a graça cristã para que fôssemos realmente cristãos. Por isso, os cristãos, referem Enzo Bianchi, prior da comunidade de Bose, em Itália, os cristãos, repito, não são simplesmente chamados, mas sim chamados juntos, convocados da dispersão para a unidade e da separação para formar um corpo, um edifício espiritual, um povo e uma nação santa. Até aqui, Enzo Bianchi. Portanto, nascemos como cristãos na Igreja. A Igreja é então a nossa família, é a nossa mãe na fé e na vida cristã. E a Igreja somos todos nós, não é simplesmente o Papa, o Bispo, o Padre, o religioso, a religiosa, os monges, não, a Igreja são todos os batizados, todos aqueles que receberam este mesmo dom do batismo. É o Papa Francisco quem, de uma forma ao seu jeito e com muita clareza, o afirma: não vivemos isolados e não somos cristãos a título individual, são palavras suas, cada qual por sua conta. Não, a nossa idade cristã é pertença. Somos cristãos porque pertencemos à Igreja. É como um sobrenome, é como um apelido. Se o nome é sou cristão, o sobrenome, o apelido é pertenço à Igreja. É assim que, de uma forma muito clara e muito afirmativa, diz o Papa Francisco. A nossa pertença à Igreja faz-se através da sua expressão local, que é a diocese, e, de uma forma ainda mais perto de nós, a paróquia. A Igreja está lá, no lugar onde residimos, onde temos a nossa casa, a família, os amigos, o trabalho, onde estão as nossas raízes, onde conduzimos a nossa vida cotidiana, escreve o nosso bispo António Marto. O mistério da Igreja, para se tornar mais concreto e encarnado, realiza-se também nas comunidades locais, mais pequenas, a que chamamos paróquias. A paróquia é uma comunidade de fiéis onde se gera a fé no dia-a-dia da vida das pessoas, onde se vive a alegria da comunhão e da participação na vitalidade da comunidade cristã. É a Igreja enraizada num lugar, presente no meio das casas dos homens, mais próxima à vida das pessoas. É a família de Deus como uma fraternidade animada pelo espírito de unidade. Assim se exprimiu D. António Marto na Carta Pastoral à Alegria de Ser Igreja em Missão. A Igreja é, portanto, a nossa família espiritual. Dela recebemos vida, fé e amor. Nela partilhamos dons e experiências espirituais e vivemos a missão de testemunharem a alegria do Evangelho. E para compreendermos melhor o que é a Igreja, como ela se configura e caracteriza, vamos servir-nos da ajuda de quatro imagens: Maria, casa, comunidade e povo peregrino. Vão ser estas quatro imagens que vamos usar para caracterizar a casa, entre outras possíveis, naturalmente. Antes de mais, Maria. Ela é membro, mãe e modelo da Igreja, como a definiu o Concílio Vaticano II. Três M's. Modelo, membro, mãe e modelo. O Santuário de Fátima surgiu, como sabemos, por iniciativa da Virgem Maria, que aqui se manifestou a três crianças. São estas três crianças o núcleo fundador das grandes assembleias que se reúnem neste lugar e que constituem uma imagem da Igreja como povo de peregrinos. Aqui, Maria atrai-nos para o seu Filho e para o Pai do Céu, mas também nos une uns aos outros, fazendo-nos experimentar espiritualmente que somos uma comunidade de irmãos, unidos pela mesma fé e pela mesma devoção. O Segundo Concílio do Vaticano fala da Virgem Maria como membro iminente e inteiramente singular da Igreja. Maria é membro da Igreja. É por isso mesmo que algumas representações e algumas colocações da imagem de Nossa Senhora hoje tendem às vezes a colocá-la, como acontece em Braga, sentada num banco da Igreja. Ou então, como acontece na Igreja do Marco de Canaveses, colocada próxima da Assembleia, à frente, virada para a Assembleia, mas próxima dela. Ou então, como agora recentemente aqui na Basílica da Nossa Senhora do Rosário, foi colocada aqui assim, também relativamente próximo de nós. Maria é membro da Igreja. Mas também, diz o Concílio Vaticano II, ela também é seu tipo e exemplar perfeitíssimo na fé e na caridade. Ela é, portanto, exemplo, modelo da fé e da vivência da relação com Deus. E, por fim, terceira característica de Maria, ela é também a Mãe Amantíssima, porque cooperou com o seu amor para que na Igreja nascessem os fiéis. Contemplando Maria, encontra-se nela um modelo para cada cristão e para a Igreja, a fim de viver a fé, a caridade, a misericórdia e a missão de levar Cristo a todos. Diz o Papa Francisco, na sua linguagem muito direta e muito viva, a maternidade da Igreja insere-se precisamente em continuidade com a de Maria, como um seu prolongamento na história. Jesus nasceu de Maria, é o modelo, e todos nós nascemos na Igreja. Então, compreendemos que a relação que une Maria à Igreja é mais profunda do que nunca. Contemplamos Maria. Contemplemos Maria. Descobramos o rosto mais belo e mais terno da Igreja. E olhemos para a Igreja, reconheçamos nela os traços sublimes de Maria. Reparem este paralelo entre Maria e a Igreja. Nós, cristãos, continuou o Papa, não somos órfãos. Temos uma mãe. Temos uma mãe. E isto é sublime. Não somos órfãos. A Igreja é mãe, Maria é mãe. Portanto, participamos ou beneficiamos desta dupla maternidade, a de Maria e a da Igreja. A Igreja é mãe, continua ainda o Papa Francisco, e como todas as mães, sabe acompanhar o filho em necessidade, levantar o filho que caiu, curar o doente, procurar o perdido, despertar o adormecido e defender os filhos inermes e perseguidos. Até aqui as palavras do Papa Francisco em relação a esta maternidade de Maria e a esta maternidade da Igreja. A mãe cuida dos filhos, alimenta-os, protege-os. Assim faz a Igreja conosco e nós, uns em relação aos outros, pois nós não somos apenas filhos da Igreja, somos também a expressão da Igreja Mãe. E por isso esta maternidade, esta expressão de maternidade, fazemo-lo também na relação uns com os outros em Igreja. De certo modo, somos em Igreja, e como expressão da Igreja, somos mães uns dos outros. Temos estes cuidados maternos uns em relação aos outros. Como Maria vive a relação com Deus e cumpre a missão por Ele confiada, assim a Igreja obedece à palavra de Deus, gera novos fiéis para a vida cristã, educa-os na fé e acompanha-os no desenvolvimento da vida cristã como uma mãe. Portanto, esta primeira imagem de Maria como mãe, como imagem da Igreja, e imagem nesta tríplice qualidade ou qualificação que eu disse: membro, modelo e mãe. Segunda imagem, a casa, a capelinha, o acolhimento, o abrigo, a guarda que esta imagem da casa exprime. Nossa Senhora mandou construir uma capela em sua honra no lugar onde ela se manifestou. A capelinha é sinal da presença de Maria e do amor com que nos acolhe. Ela oferece-nos aqui a sua casa, símbolo do seu amor e do seu cuidado conosco. Maria, diz o Papa Francisco, é ela mesma, casa de Deus, templo vivo do seu amor. Mas esta capelinha e o conjunto do santuário é igualmente sinal da Igreja como casa de Deus, lugar onde Ele habita e onde nos oferece os seus dons e a sua graça. É o Papa Francisco quem ensina: todas as vezes que celebramos a dedicação de uma Igreja, é-nos recordada uma verdade essencial. O templo material, feito de pedra, é sinal da Igreja viva e ativa na história, ou seja, daquele de templo espiritual, como diz o apóstolo Pedro, do qual o próprio Cristo é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Jesus, no Evangelho de São João, falando do templo, revelou uma verdade perturbante, ou seja, que o templo de Deus não é só o edifício feito de pedra, mas é o seu corpo feito de pedras vivas. Em virtude do batismo, cada cristão faz parte do edifício de Deus. Aliás, torna-se a Igreja de Deus. O edifício espiritual, a Igreja, comunidade dos homens santificados pelo sangue de Cristo e pelo Espírito do Senhor ressuscitado, pede a cada um de nós que sejamos coerentes com o dom da fé e realizemos um caminho de testemunho cristão. Até aqui, portanto, as palavras do Papa na referência à Igreja como casa, como templo de Deus. Assim, a capelinha e a casa lembram-nos a Igreja como lugar habitado por Deus, onde se sente a sua presença, e também alude à família, à comunidade unida no amor de Cristo e onde Ele se torna presente. A Igreja é assim a nossa casa e a nossa família. Nela nos reunimos com Jesus, com o Pai do Céu e com Maria e muitos irmãos. E experimentamos o amor de Deus com o Pai que nos torna irmãos. Nela se reforçam os vínculos fraternos que nos unem, se alimenta o amor recíproco e se revigoram a confiança e a esperança que nos permitem viver em paz e alegria todos os dias. Portanto, até aqui a segunda imagem da casa. Terceira imagem, comunidade, que indica proximidade, vínculos, relações fraternos, família. A terceira imagem que define a Igreja é a de comunidade. Ela exprime os laços, os valores, os bens comuns que unem os batizados. O grupo de pessoas onde se vive o amor recíproco e a fraternidade. Indica também a proximidade. O Papa Francisco salienta também esta dimensão da Igreja nestes termos. A Igreja, na origem da sua vida e da sua missão no mundo, mais não foi do que uma comunidade constituída para confessar a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus e Redentor do homem. Uma fé que se torna ativa por meio da caridade. Caminham juntas. Também hoje, a Igreja está chamada a ser no mundo a comunidade que, radicada em Cristo por meio do batismo, professa com humildade e coragem a fé nele, testemunhando-a na caridade. Para esta finalidade essencial, devem ser orientados também os elementos institucionais, as estruturas e os organismos pastorais. Para esta finalidade essencial, testemunhar a fé na caridade. Até aqui, portanto, o Papa Francisco. A Igreja como comunidade concretiza-se em diferentes expressões. A paróquia, a comunidade de vida consagrada, uma comunidade de famílias, estas novas comunidades que surgiram recentemente e outras, onde os laços da fé e do amor de Cristo unem as pessoas batizadas. Cada comunidade, todavia, está inserida numa igreja local ou diocese e na comunhão de todas, na única Igreja de Cristo que constitui o povo de Deus em caminho. E povo é a quarta imagem que uso para explicitar o sentido da Igreja. A Igreja é povo de Deus em caminho. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É assim que respondemos à saudação do sacerdote no início da celebração da Eucaristia. De facto, é Deus quem forma a Igreja através da palavra que dirige aos homens ao longo dos tempos e, sobretudo, através do seu Filho Jesus Cristo. Foi e continua a ser Jesus quem reúne a Igreja como a família e o povo de Deus, espalhado por todo o mundo. Vós sois agora o povo de Deus, escrevia São Pedro aos cristãos destinatários da sua primeira carta. A oração eucarística terceira inicia com esta confissão de fé sobre a Igreja, povo reunido por Deus. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. E em seguida, aos domingos e outras solenidades, associamos a este povo como sua concretização ali naquele lugar, à Assembleia reunida em oração, evocando, reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Portanto, reunidos na presença do Senhor, em comunhão com toda a Igreja. A Igreja não pode, por isso, ficar-se por uma organização. É um povo que Deus reúne de um extremo ao outro da terra e guia pelos caminhos do mundo rumo à sua pátria celeste, é um povo em caminho, um povo peregrino do céu. Na tradição bíblica e cristã, mais do que uma viagem especial, em determinado momento, a um lugar sagrado, a peregrinação é um modo de entender a vida conduzida e animada por Deus e motivada pela confiança nele. É um modo de viver e estar no mundo com a consciência da transitoriedade, de estar em caminho. Assim declara o salmista: sou um peregrino nesta terra. E Pedro define os cristãos como estrangeiros e peregrinos. Os crentes têm consciência de que a sua vida no mundo é uma passagem em direção à eternidade. Aqui estão em viagem e acampam em tendas, em situações precárias, pois o seu destino é Deus e a sua morada santa. Só ali se encontrarão a sua habitação estável, permanente. Os santuários são os lugares símbolo da cidade celeste para onde caminham. Daí que o salmista exalta como felizes os que encontram em Deus a sua força e os que desejam peregrinar até ao Monte Sião, isto é, até Jerusalém, a cidade santa. Ser um povo de Deus peregrino é uma das características que definem a Igreja. Isso significa pertencer a Deus como sujeito coletivo de pessoas, com uma identidade bem definida e vínculos que as unem. Trata-se de um povo especial, pois é constituído por membros que pertencem também a outros povos humanos e vivem no meio deles. A Igreja é um povo de povos, um povo constituído com membros de muitos outros povos. Está espalhado pelo mundo e partilha a cultura e os valores dos povos no meio dos quais vivem. O que une este imenso povo é o amor e os dons espirituais que recebeu de Deus e a comunhão que o une a ele e nele. O ser peregrino significa que está em caminho, que não pode ficar imobilizado, instalado. Vai em direção à morada de Deus, mas permanece solidário com os demais homens e mulheres nas esperanças e nas angústias, nas alegrias e nas tristezas que marcam a vida no mundo. Naturalmente que a peregrinação cristã, e mais ainda aquela que é feita em Igreja como membro do novo povo de Deus, unido no amor de Cristo e animado pelo seu Espírito, faz-nos sentir a alegria e o bem que é ser pertença deste povo de Deus. Alegria por experimentar nele a comunhão espiritual e fraterna que torna mais firme o caminho pessoal e familiar. Se partilhamos a vida deste povo e da sua riqueza espiritual, nunca estamos sozinhos. Estamos amparados e sustentados na nossa esperança. É este um aspecto muito importante da nossa pertença à Igreja, a este povo de peregrinos. Último ponto, os santuários, expressão da Igreja. O Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia afirma que o santuário, do ponto de vista teológico, é um sinal da presença ativa e salvífica do Senhor na história e um lugar de paragem onde o povo de Deus, peregrinando pelos caminhos do mundo em direção à cidade futura, se revigora para prosseguir na caminhada. O mesmo documento associa o santuário às imagens da casa, morada e templo referidos para caracterizar a Igreja. Diz: tal como as igrejas, o santuário tem uma grande valência simbólica. É ícone da morada de Deus entre os homens e remete para o mistério do templo que se cumpriu no corpo de Cristo, na comunidade eclesial e em cada um dos fiéis. Ele é também sinal da orientação do povo de Deus no seu caminho temporal em direção ao santuário do céu. Estes lugares sagrados, importantes para a experiência espiritual dos fiéis e também para a percepção da Igreja como morada de Deus, não estão desligados da necessidade de manter os vínculos à Igreja noutros lugares e, em especial, na própria paróquia. Sobre esta ligação e complementaridade entre a paróquia como lugar estável e os santuários, os mosteiros ou outros lugares onde se vai em peregrinação, escreve Enzo Bianchi, já citado. A paróquia é constituída de forma estável, está marcada pela referência a um habitat humano preciso. Ao contrário dos santuários, dos centros alternativos de espiritualidade, dos lugares elevados ou das comunidades monásticas. Estes podem constituir momentaneamente espaços de confronto, de exercício da fé, de renovação espiritual para o cristão, o qual, porém, é chamado a viver e a ser testemunha na dimensão ferial e estável da própria comunidade paroquial. É a paróquia que, no seu caráter ferial, isto é, do dia-a-dia, quotidiano, é anúncio e realização vivida da memória cristã. É o fenómeno, depois aplica ao fenómeno dos chamados cristãos intermitentes, aqueles que não são assíduos à Eucaristia Dominical na própria paróquia, representa uma patologia quando se torna condição permanente da vivência da fé. E, portanto, há esta complementaridade entre estes dois lugares da vivência da fé, a paróquia e os outros lugares onde se vai periodicamente. É assim importante que quem faz uma peregrinação a um santuário e nela se sente tocado e confortado pela graça divina e pela ternura da Virgem Maria, regressa à sua comunidade paroquial e à igreja local e aí seja membro vivo e ativo. Não se pode ser verdadeiramente cristão sem essa dimensão eclesial cotidiana e ferial, como refere Enzo Bianchi. E concluo, para estar dentro do tempo, a comunidade cristã, povo de Deus em caminho, foi o tema que abordámos nesta palestra. Ficou claro, assim o espero, que não se pode ser, permanecer e crescer como cristãos sozinhos, mas somente juntos, formando uma família espiritual, uma comunidade fraterna, um povo que pertence a Deus, a Igreja. A Igreja é constituída por todos os batizados, desde o Papa ao último e ao mais pequeno dos cristãos. Maria também fez e faz parte da Igreja, sendo dela membro, modelo e mãe. Também os santos pastorinhos, membros já da Igreja Celeste, são inspiração e modelo. Souberam, a seu modo, ser e viver no mundo como membros da Igreja, participando da sua missão de irradiar as graças do céu e interceder pelos mais sofredores. Os santuários são imagem de uma Igreja em caminho, peregrina no mundo, animada pela consciência da presença de Deus no meio dela. Imagem que se associa também às figuras da casa e da comunidade. A peregrinação encaminha a Igreja para o santuário a fim de ali louvar, adorar e manifestar o seu amor a Deus e à Virgem Maria e implorar deles graças e amparo. Mas é também peregrinação do santuário para o mundo, a fim de ali viver no quotidiano, segundo a palavra de Deus, e manifestar a sua misericórdia e graça para todos os homens. Por outras palavras, para ser Igreja que caminha, vive e cumpre a sua missão no meio dos homens. E, portanto, há a peregrinação para o santuário e há a peregrinação do santuário para a vida quotidiana, para o mundo, e aí também se vive e se realiza a Igreja e a sua missão. Obrigado, Maria, por este tempo. Obrigado a todos vós pela vossa benevolência e atenção.